O CBN Saúde começa aí com o seu segundo bloco. Hoje estou conversando com o urologista, Dr. Maurício Marchese. Lembrando, infelizmente, aos nossos ouvintes, que essa é uma entrevista gravada no dia 29 de agosto nos estúdios da CBN. Não temos hoje a participação dos nossos ouvintes. Doutor, nesse segundo bloco, eu queria falar um pouquinho sobre os efeitos colaterais de um tratamento, tanto do HPB, que o senhor explicou bem, que é a hiperplasia prostática benigna, como também do câncer de próstata. A gente tem, pela própria cultura em relação à doença no Brasil, de uma sociedade extremamente machista, muitos falam assim, se você está com câncer de próstata, se você pega um HPB, por exemplo, você tem sua vida modificada. Alguns falam, por exemplo, de incontinência urinária, outros vêm a falar assim, a sua vida sexual acaba, você não tem mais ereção. O que é mito e o que é verdade nisso, doutor?
Gilson, é o seguinte, HPB, então vamos separar, vamos falar do HPB. O HPB, quando você faz o tratamento medicamentoso, que eu comentei no primeiro bloco, alguns pacientes realmente, por conta da medicação, podem ter um pouquinho de redução da libido sexual e da disfunção erétil, uma parcela mínima, tá? Isso pode acontecer. Uhum. Só que para tudo isso tem tratamento, tá? Isso é o tratamento medicamentoso para o HPB. O tratamento cirúrgico para o HPB, que seria a ressecção da próstata, né, também pode estar associado com alguma parcela pequena de complicação de disfunção erétil, que seria a dificuldade de ereção.
Quando você fala parcela pequena, seria pequeno, dar um número?
Geralmente até 5%. Tá?
Poucas pessoas.
Poucas pessoas. Mas, como eu citei, existe tratamento. Tá, então, agora vamos falar um pouco do tratamento, por exemplo, tratamento cirúrgico da doença da próstata. Né? A doença, um câncer de próstata que você tem, quando você pode, doença, a partir do momento que você fez o diagnóstico de câncer de próstata, uma doença localizada, você tem duas opções de tratamento. A primeira é o tratamento cirúrgico, a remoção toda da próstata, das vesículas seminais. Né? E o segundo tratamento, que também é possível com chance curativa, é a radioterapia, tá? Quando você tem uma doença localizada. Tá? Tanto um quanto o outro, você pode desenvolver, após esses dois tratamentos, a incontinência urinária, né? O paciente ficar perdendo urina, tá? Uma parcela mínima também de 5%, geralmente 5%, e também pode desenvolver, sim, problema de ereção. Aí já é um número maior, 30%, 50% pode desenvolver, tá? Só que esse tratamento, seja tratamento cirúrgico ou radioterapia, você, depois de um tempo, a tendência é que melhore o problema da disfunção erétil, tá? Isso é uma coisa que progressiva, com os meses, vai melhorando. E a gente pode lançar mão também de medicações. Então, agora, eu citei tanto o HPB quanto o câncer de próstata. Em modo geral, vamos falar sobre o tratamento de disfunção erétil, seja no
já
caso...
Já seria uma questão que está associada ao HPB ou ao câncer de próstata ou não?
Exatamente, você pode estar associado, sim. Uhum. Tanto paciente que tem HPB, o paciente que nunca teve HPB ou câncer de próstata, ele, né, vamos falar um pouco sobre a disfunção erétil, como que se trata. Uhum. Seja o paciente que não teve HPB ou não teve câncer de próstata, ou mesmo aquele paciente que fez tratamento para câncer de próstata e HPB e desenvolveu disfunção erétil. Qual que é o tratamento existente? Você tem, geralmente, três linhas de tratamento, tá? O primeiro é o tratamento medicamentoso, né? Não é todo paciente que pode usar medicação, mas a maioria pode usar as medicações, são facilitadores da ereção. Né? São medicamentos que realmente têm benefício, que podem ser usados com orientação médica.
A dificuldade do medicamento é porque eles podem trazer efeitos cardíacos, por exemplo, para algumas pessoas?
Isso, é contraindicação absoluta para aquele paciente que teve infarto e usa nitrato, por exemplo. Esse realmente não pode usar. Mas outros pacientes que não são coronariopatas e têm uma liberação do cardiologista, eles podem lançar a mão, podem usar sim e podem melhorar muito a sua qualidade de vida. Né? Então, essa é a primeira linha de tratamento. Tem alguns pacientes que não respondem a esse tratamento medicamentoso. Nesse caso, a gente pode lançar a mão de medicamentos injetáveis no próprio corpo cavernoso do pênis. Uhum. É um tratamento local, né, que você tem melhora da ereção. Né? E... caso não responda, mesmo assim, existe o tratamento cirúrgico da disfunção erétil.
Essa aplicação, vou chamar de injeção?
Isso, né? Isso.
Ela seria utilizada...
imediatamente antes do ato sexual. Né? Isso. Então, isso é uma opção, né? E a terceira opção, a terceira linha de tratamento, caso não responda o tratamento medicamentoso ou a injeção localizada, né? Você tem o terceiro linha de tratamento, seria a cirurgia de implante de prótese peniana. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, são tratamentos que podem ser usados, você tem que discutir com o seu urologista, né? Uhum. Cada caso é um caso, existem indicações específicas, né? Então, para isso, é para deixar aquele paciente que está com dúvidas sobre a ereção, que não, ele não precisa ficar assim, procure seu urologista, você consegue tratar, você consegue melhorar a sua qualidade de vida, sua, da parceira, e então tem que quebrar um pouco essa barreira, esse medo de chegar no médico e comentar isso. Isso é uma coisa muito comum no dia a dia do consultório do urologista.
Doutor, você colocou muito bem a questão da associação da disfunção erétil no HPB e no câncer de próstata. Isso. Mas, como a gente estava comentando, a disfunção erétil também é um problema, às vezes, específico. A pessoa
Exatamente.
Não tem HPB, não
Exatamente.
Tem câncer de próstata. Essa disfunção erétil, ela é mais comum do que a gente imagina? Ela atinge o homem de que forma? É uma questão hereditária? Envolve, alguns já pensam, não, isso é uma questão emocional. É uma questão emocional ou não? Às vezes você tem um problema biológico que te leva a isso.
Gilson, é extremamente comum a questão da disfunção erétil, extremamente comum. Pacientes, a partir de dados da Sociedade Brasileira de Urologia, referem que até, às vezes, 50% da população, 50%, olha que dado interessante, 50% já tiveram, vão ter um problema de disfunção erétil. 90% é relacionado com questões psicogênicas, parte psicológica é muito envolvida com a questão da disfunção erétil, entendeu? Então é muito comum essa questão. E você tem as causas orgânicas, né? Aí entra a obesidade, diabetes, colesterol alto, pressão alta também está relacionado, né? Então é algo prevalente, que tem tratamento, né? Que pode ser muito bem combatido. É questão realmente de você ter um aconselhamento especializado, que você consegue ter uma ótima melhora na qualidade de vida.
Agora, como uma questão cultural, quando nós falamos, por exemplo, do exame de toque para detectar um HPB ou um câncer de próstata, imagino que essa questão da disfunção erétil, ela tem mais resistência cultural ainda?
Tem mais resistência, tem. O homem tem essa resistência, né, de achar que ele tem que sempre ser o senhor da situação, que ele não pode falhar, que ele não tem problemas psicológicos, emocionais, de ansiedade, que podem estar contribuindo para a questão da ereção. Então ele acha que tem que estar sempre preparado para tudo e não admite falha. E não é assim que acontece.
Nesse ponto a parceira conta muito, ela que de repente fala para ele procurar o médico?
A parceira, olha, eu sempre gosto de estar com o paciente e convido a parceira para estar junto. O homem com uma parceira que ajuda, que contribui, isso ajuda demais, né? O homem sozinho é complicado. O homem, ele tem resistência, ele muitas vezes não quer levar um exame, não quer fazer, e a parceira está ali sempre junto, apoiando. Então é
isso
fundamental.
Isso dá ele uma certa segurança para continuar o tratamento.
Exatamente. Essa contribuição da parceira é muito importante, realmente.
Eu estou conversando com o médico, estamos conversando com o urologista, estou conversando com o Maurício Marques, estamos falando sobre os problemas agora nesse primeiro e segundo bloco, problemas de próstata, o câncer de próstata, falamos um pouquinho sobre o HPB, que é a hiperplasia prostática benigna, falamos sobre os problemas de ereção. Agora, no nosso último bloco, nós vamos falar sobre os problemas renais, que muita gente também sofre disso no Brasil e às vezes não imagina, e vamos falar também de como tratá-los. Lembrando aos nossos ouvintes que, infelizmente, essa conversa com o Dr. Maurício não tem a participação de vocês, porque ela foi gravada no dia 29 de agosto, nos estúdios da CBN.